Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
O programa de hoje é comandado pela jornalista Fátima Franco. Fique sabendo sobre os avanços que as mulheres estão conseguindo por meio de políticas públicas, projeto, palestras e sobre a Procuradoria da Mulher de Santa Bárbara do Oeste. Durante o mês de março, as conversas se intensificam com o objetivo de proporcionar uma sociedade mais segura para todas as mulheres.
Olá, no Multidom de hoje a apresentação, como a Marta mesmo já disse, é minha, Fátima Franco, especial Mês da Mulher. O mês de março geralmente é lembrado como o mês da mulher e de fato. Muitas reuniões relacionadas aos direitos e políticas públicas voltadas para nós mulheres se intensificam por todo o país. Na nossa região não foi diferente. Na quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores de Santa Bárbara inaugurou a Procuradoria Especial da Mulher criada pela Resolução de número 7/2022, de iniciativa das vereadoras Kátia Ferrari e Esther Moraes. Aliás, as duas únicas vereadoras mulheres do município barbarense. E para a data estiveram presentes mulheres de diversos segmentos da cidade e região. E nós conversamos com a deputada estadual Ana Perugini, na sequência com a doutora Maíra Réquia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, que proferiu palestra sobre violência política de gênero. Na sequência, com as vereadoras Juliana Soares, de Americana, e com as vereadoras Esther Moraes e Kátia Ferrari, de Santa Bárbara, procuradoras da Procuradoria da Mulher de Santa Bárbara.
Uma política pública que começou na Câmara Federal. Lá nós temos a Procuradoria da Mulher, a Secretaria da Mulher, há uma junção especial com o Senado. Inclusive, no mandato deputada federal, nós tentamos propagar o máximo, né? Mostrando como se faria isso, a legislação necessária, o que é esse instrumento. Eu lembro que da cidade de Guaíra, imediatamente aqui, da cidade de Pederneira, onde nós não tínhamos. Enfim, nós enviamos para todas as cidades para que houvesse a instalação. É um órgão que imediatamente chama a mulher, que se vê perdida num momento de violência, qualquer tipo das 5 violências, hoje 6, né? Inclusive fala da violência institucional, ela se vê pela... A Câmara Municipal tem um local. Eu vou até lá, vou até a Câmara Municipal, lá eu vou ter a informação correta. Porque muitas vezes a mulher fica constrangida até de procurar logo em seguida uma delegacia. Mas com certeza a Procuradoria da Mulher é um ponto para dizer, olha, nós estamos lutando pela equidade de gênero, há violência contra a mulher na nossa sociedade, e aqui é um ponto de refúgio, um ponto de informação, um ponto de discussão das políticas necessárias no município, um lugar onde a mulher vai ser bem atendida. Eu fico muito feliz. E há também a necessidade de uma mudança estrutural nessa sociedade, porque essa ocupação de espaço, essa democracia que nós almejamos, essa equidade de gênero que nós almejamos, não é só uma questão da mulher, é uma questão da sociedade. A ONU já discutiu isso como objetivos do terceiro milênio, já discutiu que nós precisamos de dar a condição econômica, de uma vida sustentável e saudável para as mulheres, condição de estudar, a condição de igualdade de salários, o que nós não chegamos ainda. Teve a greve lá em 1911, nós estamos ainda com essa disparidade de salários. O presidente Lula tocou nesse assunto, nós não podemos aceitar isso. Fazer a mesma coisa, a mesma condição e ganhar menos por ser mulher. E aí tem uma discussão que nós precisamos trazer, porque eu presenciei naquela 55ª legislatura e ouvi que nós queríamos direitos iguais, mas na hora de se aposentar, nós queríamos aposentar com menos tempo. Em contrapartida, eu encontro ontem na Câmara Municipal da cidade de Hortolândia uma mulher falando: nós temos que repensar essa jornada de 8 horas, para nós não dá, porque a casa fica por nossa conta. Eu entrei com o PIB da vassoura, que é justamente para haja uma contabilização desse trabalho não remunerado, que é exercido majoritariamente por mulheres. Há homens que o executam, sim, há, mas majoritariamente quem o executa somos nós. E ele é necessário para a estrutura da sociedade, para a estrutura econômica. Então, por quê? Porque, de uma maneira chula, vulgar, dizer que nós queremos direitos iguais e em alguns momentos queremos ser tratados de diferente? Não. Nós queremos a equidade, que é muito, muito além de igualdade. É olhar a situação em que nós nos encontramos hoje e dar, através das políticas públicas, a mesma condição de participação, de sobrevida e de humanidade para nós, né? Então, o PIB da vassoura, ele vem discutir essa questão da aposentadoria, essa questão da jornada, porque sem mimimi, é dizer quanto custa o nosso trabalho e que não é reconhecido. É um trabalho de amor, é um trabalho de amor, mas quanto custa esse trabalho de amor? Não vamos mais vulgarizar a história, né? Vamos colocar os pingos nos is, porque ninguém aqui está pedindo nada além daquilo que é direito, né?
Nós temos uma realidade hoje no estado de São Paulo, por exemplo. São mais de 645 municípios,
sim,
são 119 delegacias de defesa da mulher, 12 funcionando, se eu não me engano, 24 horas. A conta não fecha, deputada?
Não fecha, e nós precisamos de tratar da política de fechamento das delegacias de polícia. Nós precisamos de tratar de como deve funcionar a polícia no nosso país, né? Eu lembro que por ocasião da Copa, por ocasião das Olimpíadas, nós sempre juntamos Polícia Militar, Polícia Civil, né, Guarda Municipal, e ainda uma separação. A Polícia Civil é quem faz a lavratura das ocorrências. Como é que isso é feito? Quando, por exemplo, nós temos dificuldade muitas vezes de lavrar uma ocorrência e uma violência contra a mulher, porque quem acompanha tem que ficar, se sujeitar àquele período ali dentro. Não se, enfim, há muita coisa para se discutir em relação a isso. Quantas delegacias da mulher deve ser um espaço, aí vem a violência institucional, deve ser um espaço de acolhimento e não de vitimização novamente dessa mulher. Então, por isso que eu escutei, como nós trabalhamos muito nesse meio, então você escuta, eu vi uma mulher que foi estuprada, estava narrando a violência que ela sofreu perto de alguns homens, né? E o escrivão lavrando o boletim de ocorrência, como se tratasse de um furto, como se tratasse, e é constrangedor, né? Aí outra brincadeira, nós precisamos de voltar para a fábrica de novo e nos reinventar, né? Mas isso é violência institucional. Então, nós precisamos de conhecer hoje a lei, ela precisa repercutir, é preciso que haja um amadurecimento das instituições, haja um amadurecimento de toda a sociedade, para que nós possamos gerar uma outra cultura. E esse trocadilho, os homens precisam se reinventar, na verdade, nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos de enfrentar, porque nós estamos ocupando os espaços e nós não podemos cair em armadilhas, né? Em armadilhas de criar espaço A e espaço B.
Exatamente.
É? Não pode ter espaço A e espaço B. Nós viemos para discutir a política, discutir a economia e discutir as mazelas sociais. Nós não viemos só para discutir um ponto que falou, esse ponto é para vocês discutirem, esse não. Não é bem assim que a coisa vai funcionar. Mas eu acredito que as mulheres estão se emancipando cada vez mais e eu tenho muita esperança nessa nova geração. Eu falei hoje de manhã para os jovens, com os jovens, eu vi os rapazes, né? Eu vi os adolescentes, todos eles compreendendo tudo aquilo, né? E participando de uma maneira muito intensa, coisa que, olhando um cenário de homens com mais de 40, 50 anos, tem uma dificuldade. Eles já percebem que esse movimento é um movimento necessário e que eles fazem parte desse movimento que está acontecendo.
Doutora Maria Reck, é sobre quem importa o silêncio das mulheres.
Aos homens brancos, heterossexuais, detentores de capital, que são quem comandam hoje os espaços de poder político desse país, né? A gente, quando você olha para o retrato do Congresso Nacional, você vê que é esse perfil que tem mais chances de se consagrar eleitos. E com toda essa manifestação da sociedade civil, das mulheres brigando por respeito, pelo direito à vida, pela paridade, pela participação feminina na política, que são coisas fundamentais. Eu falo que a participação de mulheres na política, ela diz respeito mais ao direito fundamental, né, do indivíduo, né, da pessoa. Então, quando você vê a sociedade se movimentando, essas pessoas, elas não querem levantar das suas cadeiras e de seus postos de comando. Tanto é que, assim, é uma discussão que a gente fala, todo mundo, em tese, apoia, mas na prática, esses homens não cumprem o que a legislação coloca. Eles não investem nessas mulheres na política. Para além do período eleitoral, né, financiamento e aparição, eles têm a obrigação de colocar ali 5% dos seus recursos partidários para a inserção de mulheres nesse momento, e eles não o fazem. Não por acaso a gente tem visto legislações de tempos em tempos anistiando esses partidos políticos. Então, a essa classe dominante é que interessa silenciar as mulheres.
Através do seu observatório, você tem observado o crescente violência de gênero entre as mulheres que são políticas?
Os números de violência política de gênero, eles explodiram nos últimos anos. E isso é muito fruto também de uma política misógina que a gente teve no país nos últimos anos. Assim, as mulheres sendo completamente alijadas desses espaços, mas a misoginia também correndo solto, porque havia um discurso libertário dessas práticas, né? Por isso que hoje, infelizmente, a gente ainda vê pessoas ganhando dinheiro com essas alegações misóginas, atacando outras mulheres. Então, os números de violência política de gênero, eles explodiram, especialmente no meio digital. Especialmente no meio digital, as mulheres elas são completamente achincalhadas.
Só para a gente encerrar e já liberar, eu sei que você está com o tempo curto aqui para a gente. Vem aí uma nova eleição. Qual não é conselho, não é recado, qual é a boa palavra que a doutora poderia deixar para essas mulheres que querem vir para a vida pública?
As mulheres se não for a gente, não vai ser ninguém. As mulheres precisam fortalecer suas redes de apoio, elas precisam se manifestar. Claro que aqui a gente está falando uma questão de privilégios, a gente tem mulheres que enfim, sequer têm acesso a algum tipo de informação, mas elas precisam marcar posição. Nós somos a maior parte do eleitorado brasileiro, as mulheres é a maior parte da população apta a votar. Se a gente se unir, praticar a sororidade, praticar a parceria e o reconhecimento recíproco, a gente elege quem a gente quiser.
Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, 112 delegacias, 119 delegacias das mulheres, 12 atendem 24 horas, se eu não estou enganada. Como é que a gente faz diante de um dado desse, onde a conta não fecha?
A gente não tem políticas públicas para as mulheres, né? Se você for... A gente faz as métricas da violência doméstica, o lugar mais perigoso para mulheres e meninas é dentro de casa. Quem agride essas mulheres? A quem interessa, de novo, que não haja delegacia adequada para atender essas mulheres? Porque o número de delegacias que funcionam 24 horas por dia é muito pequeno. As delegacias funcionarem em horário comercial, com todo o respeito, não é essa hora que acontecem as violências dentro de casa, né? Então, é quase que um projeto às avessas para manter esse status quo de dominação. Quando a gente fala de mulheres marcadoras de gênero, a gente está falando qualquer tipo de violência de dominação.
Vereadora Juliana Soares.
Falei até agora, assim, são 645 municípios no estado de São Paulo. A gente gostaria de ver muito mais mulheres nesse encontro, mas até pela dimensão do estado, o resultado que a gente teve foi muito bom, né? Muitas histórias do papel da Procuradoria nas suas cidades, de como a Procuradoria tem lidado com algumas questões, quase todas relacionadas à violência política contra mulheres na política, no parlamento. E ouvir esses relatos, primeiro mostra que é um problema talvez muito maior do que muita gente supõe, né? Porque os casos eles estão assim pipocando todos os dias na imprensa, né? Nacionalmente, inclusive. E aí o que acontece? Fazer no interior tem um significado ainda maior. A gente veio aqui acompanhar esse lançamento da Procuradoria Especial da Mulher aqui de Santa Bárbara, mas a gente tem que entender que ela é uma ferramenta que não só está para monitorar a política pública que atinge a vida das mulheres de maneira geral, mas principalmente para fortalecer, para pensar ações específicas para dentro também do legislativo. Por exemplo, a primeira coisa que me vem na cabeça é formação já, né? As pessoas precisam entender o que é, inclusive a desigualdade de gênero. Tem muita gente, Fátima, que entende que dá para falar de direito da mulher sem falar de desigualdade de gênero, né? Mas eu não acho difícil explicar, não. Mas esses momentos de explicar é que precisam ser fomentados. Então, a partir do momento que você tem atividade voltada para a formação dos servidores, dos legisladores, né, das casas legislativas, você tem um passo importante no sentido de coibir determinadas condutas que estão ficando corriqueira, né? Aqui na nossa cidade, aqui em Santa Bárbara, mas também em Americana, que é onde eu sou vereadora, a gente tem visto aumentar em intensidade e em frequência as situações onde a gente é alvo de tentativa de invisibilização, silenciamento, realmente distorção. Às vezes não é distorção, é uma palavra bonita, né? É mentira mesmo que se conta sobre a gente, sobre as escolhas que a gente faz como vereadora. É uma loucura, né? E a gente tem que sobreviver. Isso afeta a saúde mental das mulheres, não só as que estão na política, mas essa violência que é empregada contra nós, essa constante cobrança, como se a gente não tivesse capacidade de fazer o que a gente está fazendo, como se a gente tivesse menor capacidade de entendimento sobre as coisas, como se a gente não soubesse do nosso valor, inclusive, né? Tentam nos convencer o tempo todo que a gente está no lugar errado. E se fazem cobranças que jamais são feitas para homens, jamais, jamais, em nenhum momento. Estou assim, eu venho de uma sequência, de uma avalanche de situações muito tensas, muito tensas.
Eu percebo então, que, se me permite, claro, que a vereadora faça, né, eu percebo essa a nossa conversa como um desabafo. Como é que você lida, como é que a sua rede de apoio em relação a esses ataques constantemente que a vereadora tem sofrido, essa violência de gênero, tanto na cidade de Americana quanto em outras câmaras?
Bom, a gente, na verdade, assim, o que a gente tem feito? A gente tem buscado fazer a formalização da denúncia quando é algo explícito, como a Maíra Reck aqui, palestrante, falou. A gente tem vários níveis, várias intensidades, algumas formas mais sutis, outras mais explícitas. Mas quando são formas explícitas, né, como foi o comentário que foi feito na rede social sobre mim, próximo a Marielle, isso aí é sempre difícil para mim pronunciar a frase, né? A gente sabe que ela foi executada por questões políticas e eu estou na política. E aí a gente vai e judicializa, eu já ganhei um processo contra um vereador, inclusive aqui de Santa Bárbara do Oeste, porque mandou jogar ácido sulfúrico na minha cara, e eu acho que essa vitória ela é muito importante, e o valor da indenização ele fica pequeno diante do dano que ele causou, diante do significado da atitude dele, porque quando um cara se sente à vontade para falar isso de uma mulher que é vereadora, que foi eleita, que está fazendo o seu trabalho, por conta da opinião dessa mulher, inclusive, né, porque a motivação dele foi essa, né, é interessante entender a motivação. Então, assim, a gente tem buscado nesse sentido, né? É sobre isso. Então, assim, tem muitas violências em todos os níveis, em todas as intensidades, em todas as direções, partindo de gente que tecnicamente tem conhecimento sobre política, partindo de gente que tecnicamente, aparentemente, está na defesa dos direitos da mulher e não está, está usando o mesmo discurso machista, misógino, enviesado, oportunista para desconstruir quem está se estabelecendo como liderança política, né? E aí, no caso, obviamente, aqui no interior, nós temos um problema ainda maior, porque por razões históricas nós também não temos uma sociedade civil altamente organizada, então os espaços estão todos, todos tomados, né? E é do ser humano, cara, é do ser humano. Se a gente está numa disputa, eu vou ver qual é a tática que eu vou usar para te desconstruir e me favorecer na disputa. A questão é, o tema do feminismo é um tema muito caro para nós. Não dá para ficar brincando com esse conceito. Não dá para estar usando crítica de fundamento feminista para desconstruir mulher em mandato progressista de oposição, que tem feito Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Americana, que tem feito lei para organizar os dados da violência contra a mulher na cidade, que tem feito uma série de atividades de formação voltadas para discutir a questão, que tem feito o fomento de outras candidaturas, porque a questão é essa. Nós estamos aqui justamente para isso, abrir espaço para mais mulher, mas na limpeza, por favor, né? Porque senão a gente joga a criança com a água do banho fora. E aí, todo aquele nosso discurso, que é muito importante, que é muito forte, é muito potente, é muito necessário, ele acaba ficando prejudicado por conta desse uso oportunista das falas, né? Das críticas e críticas que são enviesadas, não se aplicam da mesma medida para homens e mulheres, mas de acordo com a conveniência. Mas enquanto a gente não discutir, né, a maneira como está introjetada também nas mulheres esses fundamentos da desigualdade de gênero, a gente também não vai conseguir avançar, porque isso tem prejudicado o próprio movimento de mulheres.
Vereadora Esther Moraes.
Foi um mês de muito trabalho, um mês de luta aí que a gente conseguiu renovar o nosso compromisso no combate a todos os tipos de violência que cercam as mulheres e as políticas públicas de emancipação, dignidade, diminuição dos números de violência. Nós estivemos em Americana, nós tivemos a inauguração da Procuradoria aqui em Santa Bárbara, um projeto muito bacana que deu o pontapé inicial agora em março, trazendo aí um encontro de procuradoras da nossa região, uma palestra sobre violência política de gênero, inauguramos uma sala para acolhimento e esse mês nós também tivemos a Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres, que também vem de encontro com essas atividades que a gente quer poder desenvolver na Procuradoria. Então nós esperamos esse mês se encerrar justamente porque existem as propostas que vão ser trabalhadas, que foram trabalhadas na conferência, que agora tiveram os encaminhamentos, e também, a partir daí, a Procuradoria quer poder desenvolver o seu trabalho. Então, agora, encerrando-se o mês, a gente vai sentar com um grupo de mulheres e poder, então, fazer com que as coisas comecem a acontecer por aqui. E nós encerramos o mês de março num fórum em Limeira, um primeiro fórum de de debate sobre a violência política de gênero. Nós tivemos a presença da nossa ministra das Mulheres, da deputada Tabata Amaral, da Maíra Recchia, que também esteve aqui em Santa Bárbara, de tantas outras mulheres que apresentaram diversos painéis sobre a atuação da mulher na política, a violência política de gênero também na via digital, maneiras de se denunciar. E esse, né, panorama de como é que a gente vai seguir num momento muito importante para a causa da mulher, que é um momento de reconstrução. Nós estamos reconstruindo as políticas públicas, o Ministério das Mulheres. Então, nesse momento, muito importante a gente dar esse pontapé inicial, encerrando o mês de março, um mês de muita luta, e renovando o compromisso que o nosso mandato tem e se une a tantos políticos no combate à violência contra as mulheres e na pauta das mulheres.
Bom, a gente acredita muito nessas ações de políticas públicas que têm acontecido em todo o Brasil e também esse resgate, como a vereadora mesmo colocou aqui para a gente. E você, permita assim chamá-la, antes de você se tornar vereadora, você já era atenta a essas questões das políticas públicas voltadas para as mulheres, para a família, para a comunidade de uma forma geral, né? Uma política mais acolhedora. Nesse giro desses 30 dias que você deu pela região, diante já da sua experiência antes da política e agora dentro da política, com outro olhar, quais são os aspectos em relação às políticas públicas que estão sendo implantadas e as que ainda faltam na nossa região, te chama mais atenção? O que te despertou aí nesses 30 dias?
Olha, a gente está tendo um olhar muito atento para a questão digital. Isso eu acho muito importante, porque a gente tem violências que vêm sendo anunciadas e acontecendo dentro das redes sociais, e a gente tem essas políticas do nosso país, estado e municípios atentas a isso e buscando justamente pautar essas questões. Recentemente, até saindo um pouquinho da pauta, mas recentemente a gente teve esse ataque à escola estadual na Vila Sônia, em São Paulo, e esse aluno, esse jovem que cometeu esse ataque, ele já vinha anunciando que ele ia fazer isso. E isso vem acontecendo nas redes sociais. A gente tem pessoas que vêm anunciando os crimes que vão cometer. E a gente tem tido uma reação do Poder Judiciário que nem sempre condiz com o que deveria ser correto. Então, na verdade, o que esse aspecto no âmbito digital que a gente começou a discutir, ele é muito importante, porque se a gente não começar a regulamentar o que acontece na internet, a gente vai estar vivendo uma outra epidemia com relação a esse tipo de violência que as mulheres enfrentam. Acho muito importante também, aí trazendo para o nosso município, a gente vai ter uma vigilância dentro da Secretaria de Promoção Social responsável por diagnosticar os tipos de violência que a gente tem na nossa cidade. E esse diagnóstico, ele vai vir por territórios. Então, lá no Santa Fé, como é a violência que acontece lá? Como é que é a violência que ali ocorre com as mulheres? É a mesma coisa que acontece no 31? Que acontece no centro? Essa mulher, ela é preta? Ela é pobre? Ela é da onde? Eu acho que a gente precisa ter esse diagnóstico para a gente conseguir trabalhar a política pública de qualidade. Eu vou trazer esses dois pontos e, obviamente, que eles são muito amplos, né? Eles abrem para outras coisas. E encerrar com um debate que foi feito em todos esses momentos, que é a violência política contra a mulher. Ou a gente começa a debater esse assunto do campo de vista da segurança da democracia e do possibilitar que essa mulher esteja no âmbito político, ou a gente não vai caminhar para projetos democráticos que realmente nos alcancem.
Vou trazer a questão para Santa Bárbara do Oeste, que muito me chamou a atenção e que, de uma certa forma, todas nós mulheres engajadas na política ou não, mas que tem uma visão mais ampla e que entende, né, da importância das políticas públicas para nós, podem até não entender, mas sentem a importância dessas políticas para a gente. Eu pergunto como é que vai funcionar na prática a procuradoria aqui da mulher, porque assim, andando pelas ruas, o pessoal comenta, puxa, que bacana, na cidade e tal, mas como é que eu posso ter acesso? Como é que uma pessoa comum, como você, como eu, como a pessoa que está nos ouvindo, a mulher que está nos ouvindo agora, pode acessar essa procuradoria lá dentro da Câmara Municipal?
É porta aberta, né? Então a gente tem buscado conversar com as funcionárias que vão estar na recepção para que elas estejam treinadas para acolher essa mulher que possam vir a chegar. Além disso, já tem o nosso mandato, o mandato da vereadora Kátia, a gente tem tentado também buscar outras funcionárias aqui na Câmara que possam fazer esse acolhimento. Obviamente que, onde essas mulheres violentadas pessoas devem procurar? Elas devem procurar o hospital, a delegacia, CRAS, CREAS, mas a gente sabe que se essa mulher chegou aqui na Câmara é porque todos os outros equipamentos falharam. Então a gente quer poder acolher essa mulher, mas para além disso, a gente quer poder garantir que a Procuradoria vai estar inserida nesses outros debates que o Poder Executivo, o Judiciário vão estar fazendo. Então, qualquer um que quiser participar é muito bem-vindo, principalmente as mulheres. Vai funcionar no mesmo horário de funcionamento que a Câmara Municipal funciona, via WhatsApp, e-mail, a gente pode receber essas denúncias e também dessa maneira mais técnica, né? Porque a Procuradoria, como que ela deve funcionar? Ela deve ter assistente social, psicóloga, orçamento para poder desenvolver pesquisa. Então é um órgão muito importante dentro do Poder Legislativo e que eu sempre digo, é uma porta aberta, porque infelizmente pode ser que o ano que vem a gente não tenha mais mulheres aqui, mas a Procuradoria vai estar em pé e ela vai ter que acontecer.
Muito obrigada pela gentileza, essa é a vereadora Esther Moraes. Eu estou aqui, peguei no pulo a vereadora Kátia Ferrari, que também faz parte aí desse projeto junto com a Procuradoria. Rapidamente, sei que você está em horário de trabalho, vou pedir uma geral para você da importância da inauguração da Procuradoria dentro da Casa de Leis aqui de Santa Bárbara do Oeste.
Acredito que a vereadora Esther Moraes já deve ter dado uma boa explanação sobre como vai funcionar a nossa sala especial da Procuradoria da Mulher também, né, que vai ser mais um mecanismo de apoio para as nossas mulheres, infelizmente, vítimas de uma violência, a violência doméstica, qualquer outro tipo de violência, onde nós já temos na cidade a DDM, a Sala Lilás, a nossa OAB, né, que faz toda uma triagem, e nós seremos também mais uma sala de apoio quando esses mecanismos, elas não forem atender, não receberem algum atendimento adequado, ou se quiser inicialmente vir até a nossa procuradoria para pegar caminhos de onde ela deve procurar uma solução para aquele momento que ela está passando naquele momento da sua vida.
E o Conselho da Mulher de Santa Bárbara do Oeste também realizou, durante o mês de março, a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, com o tema Conselhos de Direitos, Desafios para a Reconstrução e Resgate do Protagonismo das Mulheres e Meninas na Construção e Garantias de Direitos. O objetivo do encontro foi avaliar e propor novas políticas públicas para as mulheres. Ione da Silva, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa das Mulheres da cidade de Santa Bárbara, faz um breve relato do resultado da conferência.
A conferência, para mim, ela superou as nossas expectativas. Primeiro pela participação, mas uma participação qualificada, ou seja, com representantes de todos os setores da sociedade, desde movimentos, associações, quanto sindicatos, e uma participação significativa também de pessoas que trabalham no poder público. Então, nós pudemos dialogar nessa conferência e ouvir diferentes vozes de todos os setores, de todos os lugares, de todos os territórios, e nós pudemos, de uma forma interessante, primeiro, avaliar o que nós temos no nosso município e, segundo, fazer propostas que não são simplesmente propostas ao vento, né? Mas que são propostas possíveis e que podem, são plausíveis, que elas podem ser de fato implementadas. Então, meu balanço é que valeu a pena, nós conseguimos eleger delegadas tanto da sociedade civil quanto do poder público para as próximas conferências que virão, né? Estadual, conferência nacional. E nós tivemos, o que para mim foi assim, muito interessante, a presença da deputada Ana Perugini, né? A qual pôde fazer um balanço e trazer um pouco dessa caminhada, dessa luta, né? Em prol da, não só da violência contra a mulher, pensando na violência física, né? Nas tipificadas pela Maria da Penha, pela Lei Maria da Penha, mas também ela pode trazer essas diversas violências que estão acontecendo, violência política, né? violência trabalhista, todos os tipos de violências que tem acometido as mulheres hoje em dia. E pudemos também fazer esse balanço, que para mim é muito importante. Foram 6 anos de hiato, 6 anos de silêncio, 6 anos de invisibilidade, 6 anos em que 90% das políticas públicas para as mulheres foram deixadas ao ar, né? Isso dado, trazido pela própria deputada. E que apenas 10% foi aplicado nesses últimos 6 anos, ou seja, nós ficamos abandonadas. E hoje nós pudemos retomar, rememorar, trazer a memória e ver que é possível continuar, que não soltando a mão uma das outras, nós podemos sim trazer e viver os nossos direitos. Começando uma coordenadoria da mulher, secretaria ou alguma coisa nesse sentido, ela é importante porque é ela que coordena, né? É ela que faz a interlocução. Uma coordenadoria, uma secretaria, né? Ela faz essa intersecção, esse diálogo entre todos os, não só os poderes, mas entre todos os serviços. Mas aqui em Santa Bárbara do Oeste, já existe a previsão e já foi aprovada uma coordenadoria. Eu acredito que em breve ela será instalada, né? Ela já foi aprovada, já foi sancionada e eu acredito que é uma questão assim, de implementação mesmo, porque já existe a lei, já foi aprovada e agora como que ela vai funcionar? Onde que ela vai funcionar? Nós estamos aguardando a Casa da Mulher Brasileira, que o município fez adesão ainda no governo anterior e tudo ficou parado, né? Eu acredito que agora, nesse ano fiscal que se inicia, é provável que a Casa da Mulher Brasileira ela seja implementada em Santa Bárbara. E sendo implementada a casa, ela já poderá não só exercer uma função de coordenadoria, como também acolher uma própria coordenadoria. E com relação ao fundo que você perguntou, o fundo é importante porque é uma forma da gente recolher e de ter recursos para trabalhar e para implementar projetos e políticas públicas, tá? E sem esse fundo nós não temos como buscar. E o fundo é importante, tá? E não só para ter esse dinheiro para investir em projetos, capacitação, como também para incentivar, né, o trabalho com as mulheres. Porém, esse fundo ele só é viável, né, se for criado como um projeto de lei e aprovado e aceito pelo Executivo. Eu acredito que a gente está aí discutindo, está num caminho bom e acredito que a gente vai ter sim ainda esse fundo ainda nessa gestão, né? Porque é uma coisa boa tanto para o poder público quanto para a sociedade civil, quanto para os movimentos. E esse fundo ele vai garantir recursos, né? E esse curso ele pode advir de doações, de parcerias, né? De vários lugares, então ele não necessariamente precisa vir especialmente ou especificamente da prefeitura, ele pode vir de doações. E com relação que você perguntou
do plano municipal,
isso é fundamental, né? Nós temos várias coisas, vários trabalhos, a gente tem assim, uma rede muito importante de enfrentamento à violência em Santa Bárbara, mas é importante que a gente tenha um plano municipal, né? E esse plano seria assim, muito bem-vindo, seria muito importante que ele acontecesse, porque esse plano ele é o marco norteador, né? Ele que vai dar as diretrizes, ele que vai garantir que nós tenhamos aí um orçamento para poder investir nas políticas públicas.
Aí está, nós demos um giro no mês de março sobre o Dia Internacional da Mulher. Ficamos sabendo o que está acontecendo tanto na região quanto na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E no próximo encontro é com ela, Marta Padovese. A gente volta a se encontrar. Tchau!
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.